Vai continuar. Ora então, hoje já temos aqui mais grupos parlamentares presentes, ainda assim falta-nos o PEV, mas ninguém comunicou que ia faltar. Portanto, nós vamos andar com o nosso trabalho e se possível, encerrá-lo. Eu dava a palavra, em primeiro lugar, aos grupos parlamentares, designadamente aos que não estiveram no outro dia, se quiserem dizer alguma coisa. Ou abro um período de inscrições prévio. Faz favor.
Senhora Coordenadora, eu não pedi a palavra e eu não sei o que é que se passou no outro dia.
Então eu explico. Estava cá o senhor assessor do seu grupo parlamentar, eu pensei que lhe tinha sido transmitido. No outro dia não se passou nada porque foi requerido pelo PS que, em face da circunstância de não estarem presentes todos os grupos parlamentares e do facto de haver um novo texto, ou seja, de terem sido acatadas algumas das sugestões, quase todas, aliás, das sugestões apresentadas pelos grupos parlamentares e terem sido incorporadas no texto, que achávamos melhor marcar uma nova reunião para que todos os grupos parlamentares pudessem pronunciar.
Senhora Coordenadora, o que me transmitiram foi aproximadamente isso. Mas eu julgo que haja alguma agenda para a reunião de hoje. Ou ela resume-se a cada grupo parlamentar faz uma declaração sobre esta proposta. É isso?
Eu estou na vossa inteira disponibilidade para procedermos como entenderem. Entretanto, pediu a palavra o Sr. Deputado do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu peço alguma tolerância a eventuais incompreensões, porque é a primeira vez que participo neste grupo de trabalho e, portanto, vou usar aquilo que compreendi do que os meus camaradas me comunicaram dos desenvolvimentos até agora. Segundo percebi, nós devemos pronunciar-nos sobre uma proposta que o PSD terá redigido, tendo em conta contributos que os grupos parlamentares lhe haviam passado em torno de algumas questões que marcaram, cada grupo parlamentar terá marcado, como intransigências suas. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que daquelas que o PCP identificou como intransigências, ou melhor, como não negociáveis, digamos assim, existem referências, de facto, no texto final, mas não satisfazem, nem de perto nem de longe, aquele que seria o objetivo político do meu partido. Eu tinha também uma sugestão de método para podermos avançar, porque, caso contrário, não sei muito bem como é que vamos descalçar, ou melhor, a fechar este processo legislativo. Se a Sra. Presidente me permitisse, eu sugeria, faria essa sugestão. Tendo em conta que existem vários projetos em cima da mesa e que não podemos tratar nenhum deles preferencialmente em relação ao outro, porque, segundo me recordo, terão baixado sem votação, o que eu sugeria era que, se não existe disponibilidade para integrar mais das propostas dos outros grupos parlamentares, como me parece que é o desfecho possível, levarmos a votação as propostas, para ficar escolhido qual vai ser o texto em que vamos trabalhar, porque, caso contrário, todas ainda estão em cima da mesa. E o PCP não vai retirar a sua proposta em função do texto que o PSD apresentou. E presumo que, como o PCP, outros também não farão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se calhar eu dava alguma explicação prévia. Efetivamente, nós estamos na fase da generalidade e eles baixaram todos sem votação. A questão é que tinha ficado decidido que o texto que ia ser trabalhado era o texto que era a proposta de lei do Governo, ou seja, era com base na proposta do Governo e com eventuais incorporações de propostas dos diferentes partidos que este grupo de trabalho iria trabalhar. E, portanto, foi com base nesse texto. Podemos discutir, se calhar, um artigo a artigo e ver as incorporações que foram feitas. Sr. Deputado Pedro Farmal, se faz favor.
Sr. Deputado, eu queria, obviamente, a sugestão de ter cá todos os partidos era exatamente para se ver a sensibilidade de cada um dos partidos em relação àquilo que era a possibilidade ou não de haver um consenso, que parecia, na opinião do Partido Socialista, uma questão importante, tratando de uma lei de bases do ambiente. Tanto mais que a anterior foi possível recolher um largo consenso entre os vários partidos, e até para a estabilidade legislativa é sempre bom que as leis, pelo menos as leis de bases, tenham um amplo entendimento entre os partidos, de forma a dar-lhes estabilidade e se encontre aqui um equilíbrio entre as posições de cada um dos partidos. Aliás, este grupo de trabalho foi criado e houve a sua primeira reunião em abril de 2013. Na altura foi solicitado que cada um dissesse aquilo, cada um dos partidos, aquilo que achava que era importante fazer parte daquilo que era uma proposta de lei ou um projeto de lei de bases do ambiente. E eu vou desde já expor a posição do Partido Socialista face àquilo que foi o texto que nos foi remetido como sugestão de texto consensual. Quer dizer que, apesar de reconhecer a aproximação e o esforço que os partidos da maioria fizeram para tentar acolher algumas das sugestões, nós continuamos a considerar que o texto é demasiado minimalista e que não salvaguarda também devidamente a questão da não privatização da água. E por isso a posição do Partido Socialista, em relação à proposta que está apresentada pelos partidos da maioria, não pode concordar com ela na versão em que nos foi entregue e mantemos por isso, porque é uma questão decisiva, mantemos por isso a proposta de lei, ou o projeto de lei neste caso, o Partido Socialista, porque consideramos que continua a ser mais robusto, mais completa e corporizando aquilo que na nossa opinião é uma verdadeira política do ambiente e não reconhecemos nesta versão minimalista esse potencial para ser desenvolvido e para se encontrar aqui um consenso que nós consideramos ser importante nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Fazenda, se faz favor.
Sra. Coordenadora, o Bloco de Esquerda, a avaliação que faz desta proposta, aliás, nós enviamos um extenso texto com propostas para um eventual texto de substituição, há melhorias efetivas neste texto, no que toca a princípios de responsabilidade ambiental, abertura a regime sancionatório, a questões informativas e outras. Mas, no entanto, não atinge aquilo que nos parece que é o essencial das nossas posições, tem a ver com variadíssimos aspectos que aqui são prosseguidos, desde do direito a poluir, à forma como é tratado o princípio poluidor-pagador, enfim, a omissão completa sobre a energia nuclear, a forma como é tratado os organismos geneticamente modificados, os problemas de planeamento e prevenção, são variadíssimas as questões nas quais não há, na verdade, uma aproximação e lamento, mas desta vez não me parece que venhamos a ter uma lei de bases consensual entre todos os partidos. Muito obrigado.
Alguém mais se inscreve? Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, peço desculpa. Nós entendemos que, de facto, fizemos um grande esforço e procurámos ir até ao limite daquilo que também são, enfim, as nossas possibilidades, no sentido de alargar as sugestões que foram assinaladas. E devo dizer que são variadíssimas, como podem ver do texto. Uma segunda nota, para dizer que há outras sugestões que foram feitas e que não estão e que não foram objeto de uma nova redação na proposta da lei do Governo, por entendermos, com o devido respeito pela opinião contrária, que da interpretação conjugada de diversos preceitos, a mesma acaba por ficar incluída. Dois, três exemplos apenas. O Bloco de Esquerda, por exemplo, fez referência à necessidade, por exemplo, de uma maior ou de uma concretização e definição dos diversos fins da LBA. Nós entendemos que isso, por exemplo, já está contemplado no artigo 2º e seguintes. A introdução da dimensão ambiental e não apenas antropocêntrica. Nós entendemos que a mesma resulta claramente do artigo 10º. Introdução da obrigação de remoção das causas de infração e da responsabilidade ambiental, uma nova exigência. Entendemos que isto está contemplado na alínea D, alínea E, alínea F do artigo 3º. E, portanto, poderia naturalmente continuar. Não estão todas. Então vou continuar. Quanto à necessidade da economia não dependente de combustíveis fósseis, prevenção do aquecimento global, está contemplado na alínea E do artigo 11. Interdição do cultivo e produção, bem como das OGMs. Devo dizer que não está incluído, não está. E não está pela circunstância de violar as diretivas comunitárias. Na nossa opinião, naturalmente. proibição da energia nuclear, um dos aspectos muito realçados pelo Bloco de Esquerda. Apesar da alteração que introduzimos no artigo 22, à redação do artigo 22, ela não satisfaz naturalmente o Bloco de Esquerda, porque nós entendemos que não compete, da nossa opinião, não compete à Lei de Bases do Ambiente definir, não compete a esta lei em concreto a definição das políticas energéticas de um país. E por isso que não o introduzimos. Portanto, reconhecemos, mas a explicação é essa, ou a justificação. Introdução do princípio da prevenção como instrumento da política de ambiente, entendemos que está contemplado na alínea C do artigo 3º. Construção do direito à informação, eliminação de cobranças de taxas pela prestação de informação, está contemplado no número 5 do artigo 15. E eventuais isenções, está contemplado, eu posso ir ver a... posso ler agora, depois, e só estou a fazer a numeração. Os instrumentos financeiros, uma contemplação dos instrumentos financeiros, está contemplado no artigo 17. Não foi incluída a eliminação dos instrumentos de compensação ambiental, benefício equivalente a dano causado, de facto não foi introduzido. Eu não vou para... Posso, como digo, dizer-os todos um a um e depois até podemos discutir um em concreto. Mas, de facto, houve esse esforço e há alguns que não estão, porque, de facto, resulta de uma opinião diferente. Mas, reparem, eu depois ia-me lembrando, eu perfeitamente aqui do Bloco de Esquerda ter falado, por exemplo, da questão da componente ambiental natural, que é a paisagem, foi lá incluída no artigo 10º, aliás, o mesmo sentido também, o PEV também ia no mesmo sentido. Do PEV tem uma série delas, do PS, há aqui um conjunto de facto de... Dos direitos de... Estou a... Eliminação do direito de poluição. Repare que nós fizemos, a sugestão foi aceita, com uma alteração da alínea G do número 2 do artigo 17. A alínea G do número 2 do artigo 17. Onde se incluiu claramente a expressão, repare, Sr. Deputado, os instrumentos de mercado que assentam designadamente em mecanismos de troca de direitos de uso ou de direitos de emissão de poluentes. Foi introduzida essa alteração. Exatamente para dar satisfação à solicitação do Bloco de Esquerda. Quando falam, por exemplo, do seguro de responsabilidade civil... Vejam-se também o mesmo artigo, neste caso na linha F, na linha anterior, repare bem, que nós lá colocámos as prestações e garantias financeiras decorrentes à aplicação do princípio responsável ambiental que visam assegurar uma forma eficaz às obrigações financeiras dos responsáveis dos danos ambientais e a respectiva reparação, que aumenta de facto nessas circunstâncias, ou por esta redação, aquilo, julgamos nós, que vai de encontro àquilo que é a necessidade de... ou reforça a necessidade de uma introdução do seguro de responsabilidade civil. Bem, a reforçar essa obrigatoriedade ou essa necessidade. Agora, e já agora, e portanto, eu podia continuar um a um, podemos fazer só não, para não monopolizar. Já agora, apenas uma nota relativamente... uma estranheza, que é a melhor expressão que eu encontro para comentar uma das exigências do Partido Socialista. Onde fala da impossibilidade de serem atribuídas, ou seja, à privatização da água, a impossibilidade de serem atribuídas atividades de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, recolha, tratamento e rejeição de águas residuais de empresas, cujo capital social não seja maioritariamente subscrito por entidades do setor público. Isto é, portanto, a consagração de uma norma deste tipo. Nós estranhamos que esta exigência tão vincada do Partido Socialista, não consta do seu próprio projeto de lei.
Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago e depois o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da nossa parte, pronto, não tinha a intenção de fazer o debate político artigo a artigo, item a item. Não, mas acho que isso é só bom que se faça. Mas a minha questão persiste, que é a da metodologia. Tendo em conta que o PSD pode, com grande bondade, dizer aquilo que considera ter acolhido. Mas aqueles que colocaram essas condições podem, na mesma, considerar não estarem acolhidas. Pronto, é um debate, digamos, interessante, mas para a fase em que nos encontramos, talvez não seja ainda determinante. E, portanto, continua a questão que eu coloquei no início. Nós temos, neste momento, vários textos, nenhum deles aprovado na generalidade. Eu não vou apresentar, não me parece razoável apresentar propostas de alteração a um texto, que é um texto de substituição apresentado pelo PSD e pelo CDS, que ainda não foi aprovado na generalidade e que está em pé de igualdade com um que é proposto pelo meu grupo parlamentar. Portanto, a metodologia que me parece mais ajustada é ficar apenas um dos textos, porque isso ficaria se nós retirássemos o nosso e se o PS retirasse o seu, enfim, que é o que costuma suceder quando há um texto de substituição, os outros retiram e só temos um texto. Não é o caso, não abdicamos. E, portanto, o ideal seria votar aquelas propostas, haver um texto que é aprovado na generalidade e depois trabalharmos na especialidade sobre esse texto e aí sim o PCP apresentaria propostas de alteração sobre esse texto, rejeitadas que estavam as outras iniciativas. Eu aproveito para dar nota de que das questões que o PCP considera fundamentais estarem na presente lei e na futura lei, na presente proposta e na futura lei de bases do ambiente, eu julgo que se pode dizer que nenhuma delas está integralmente satisfeita e algumas não estão sequer correspondidas. E, portanto, da nossa parte não há dúvida nenhuma de que não retiraremos o nosso projeto e não começaremos a trabalhar na especialidade. Um texto que está em pé de igualdade com o nosso pelo simples facto de que ainda nenhum deles foi votado.
Senhor Deputado Luís Fazenda.
Senhora Coordenadora, creio que há aqui duas questões no momento. Uma delas, eu tinha referido inicialmente na intervenção que fiz, que reconhecia que houve melhorias neste texto de substituição ao que percebi agora apenas sustentado pelo PSD e pelo CDS. No entanto, disse que não tinham sido acolhidas algumas das nossas propostas essenciais. Eu não vou, aliás, a extensa descrição que fez delas demonstrou exatamente aquilo que eu tinha dito, o que é que foi integrado e o que é que não foi integrado e o que é que está supostamente integrado. Mas há só uma questão que eu tenho, porque é mesmo uma questão de princípio, os chamados direitos de poluição não têm qualquer proposta. O que aconteceu foi que identificaram as emissões poluentes, mas elas, esse negócio, esse mercado de trocas de carbono não está interditado, alterado, etc. Portanto, não nos reconhecemos minimamente nem sequer na proposta. Portanto, era só para clarificar isso, porque essa é uma das questões de princípio que nós teríamos. Não constava da anterior lei de bases, não consta de coisa alguma que tivesse histórico em Portugal. Consta de outras orientações internacionais para o chamado capitalismo verde. Senhora Coordenadora, a segunda questão é a seguinte. Há aqui o que importava agora, já se perceberam as posições dos diferentes grupos, eu tive o cuidado de consultar o CDS que apoia este texto de substituição, portanto já se perceberam as posições de todos os grupos parlamentares. E aqui era necessário definir qual era a metodologia. É saber se a maioria vai avançar com este texto de substituição e, portanto, temos um ciclo global em plenário, não é? Com generalidade, o meu partido não vai abdicar do seu projeto, já se percebeu que outros também não. E, portanto, há uma primeira votação de generalidade, a seguir da especialidade e de final global, portanto, é um ciclo global. Ou se a maioria pretende ainda levar os projetos originais, haver apenas uma votação na generalidade e regressarmos aqui, eventualmente, para este texto de substituição ou outra coisa qualquer. Isso é que nós precisamos neste momento de um esclarecimento da maioria sobre qual é a metodologia que pretende aplicar neste processo.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus.
É só para um esclarecimento, Sr. Deputado PST, que é muito simples a questão da água. Tem a ver com a delimitação de setores, como o Sr. Deputado bem sabe, nessa altura, o PSD entendeu fazer uma alteração à lei de delimitação de setores, no qual põe em causa a questão da água. E também não foi o Partido Socialista, que pôs no momento da troca, pelo menos a segunda versão, o Governo está a considerar a venda das águas de Portugal, e que o PS chamou, e já tem chamado várias vezes essa matéria, apesar de, nesta altura, a versão já não ser essa. Mas há precaução, e é um bom princípio, devia estar na lei de bases depois das vossas atitudes em relação às iniciativas decididas que tomaram nesta área.
Senhor Deputado Elisa Apolónio.
Pronto, então eu vou-me basear naquilo que vou dizer, não tanto naquilo que foi dito que eu não ouvi nesta comissão, mas em algumas conversas que já tivemos oportunidade de ter nos corredores, até para a marcação desta reunião e por aí fora, e eu gostaria de dizer o seguinte. Nós apresentámos uma proposta de lei, um projeto de lei construído com uma determinada lógica, que é a lógica que nós consideramos que deve ter uma lei de bases do ambiente. Não quer dizer que tenha que ter aquele texto exatamente, ou que tenha que ser exatamente até naqueles termos. Mas discordámos muito, como bem se recordam, da lógica construtiva desta proposta de lei do Governo. Não vale a pena agora estar aqui a invocar todos os argumentos, portanto isso foi muito vincado nas audições que realizámos. São duas lógicas completamente distintas. Numa determinada altura, se bem me recordo, do processo, a maioria, e o PSD em concreto, colocaram aos outros grupos parlamentares a questão de, muito sinteticamente, colocarem as questões que para eles eram fundamentais que constassem de uma lei de bases do ambiente. E nós colocámos coisas tão gerais como combate às assimetrias regionais, eu já não me lembro de cor, não é? Mas estou-me a lembrar, por exemplo, desse. Não privatização da água, não sei, já não me lembro, pronto. Ou seja, foram tudo coisas assim... Pronto, tudo coisas assim muito gerais, ou seja, coisas que eram importantes para nós que constassem, mas a lógica de construção do documento não deixa de ser para nós também relevante, ou seja, até a lógica de construção do documento implica também na forma como as questões são abordadas, não é? Pronto. E é por isso que eu, muito sinceramente, vou colocar aqui a minha questão para que também não estejamos aqui, não temos razão nenhuma para andar aqui com joguinhos e por aí fora. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte, os Verdes não concordam com a lógica que o Governo apresentou para a Lei de Bases do Ambiente. E, portanto, discordando dessa lógica, e agora já não vou entrar em termos de conteúdo, porque em termos de conteúdo também poderia dizer mais alguma coisa da forma como as coisas foram integradas. Não concordando com essa lógica, não partimos para nenhuma possibilidade de consenso com base nessa construção. Se quiserem pegar, por exemplo, no nosso projeto de lei e trabalhá-lo, davam uma grande trabalheira para o PSD, porque tinha que cortar ali não sei quantas coisas, pronto. De maneira que, pronto, com toda a sinceridade digo isto, e portanto não vou entrar na discussão, na especialidade das propostas agora integradas. Muito obrigada.
Senhor Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Senhora Deputada, Senhora Coordenadora. Há que contextualizar esta situação. Há uma proposta de lei do Governo, há um conjunto de iniciativas legislativas de todos os grupos parlamentares, houve a intenção comum de se consensualizar o máximo possível no sentido de obter uma lei de base que fosse em que a maior parte dos grupos, ou de preferência a totalidade, mas não sendo assim a totalidade, a maior parte dos grupos parlamentares servissem. Da parte da maioria, do PST, da maioria e do Governo, houve de facto esse esforço de consensualização, houve um esforço no sentido de acolher a maior parte possível de todos os contributos, de todos os projetos de lei, de todos os grupos parlamentares. Nós temos aqui uma métrica e cerca de 70% das propostas feitas pelos grupos parlamentares estão todas refletidas neste texto. Acabou de falar a senhora deputada do Partido Ecologista aos Verdes, das 6 propostas, 5 foram acolhidas. De facto, reconhecemos que no concerne ao grupo parlamentar do PCP é aquele em que nos revemos ou temos mais diferenças, mas no que diz respeito aos restantes grupos parlamentares, a maior parte das propostas foram acolhidas. Portanto, a não ser um problema de natureza política, de facto, divergência política, se fôssemos apenas pela bondade do texto que aqui nos apresentamos, não haveria nenhum motivo para que a oposição não servisse neste texto. Mas, de facto, tem todo o direito e legitimidade para para politicamente não servirem nele, e nesse contexto as questões em política são dirimidas e na democracia são dirimidas de acordo com as votações, e portanto não vale a pena, como diz a senhora deputada dos Verdes, continuarmos este debate, não havendo vontade dos outros grupos parlamentares de servirem politicamente neste texto, nós não conseguimos convencê-los disso, e portanto eu sugiro de facto concluamos este processo, no qual fica de facto ressalvado o grande esforço que houve da parte da maioria dos dois partidos da maioria do governo, no sentido de acolherem o máximo possível de contributos, e foram de facto acolhidos. Como disse, temos 70% dos contributos que foram acolhidos, dos outros 30% alguns legalmente não eram possíveis e outros de facto desvirtuavam completamente este projeto e portanto não era possível ser do ponto de vista da racionalidade serem aceitos. Muito obrigado.
Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Governador, de facto, eu julgo que nesta fase da discussão não vale a pena, enfim, não me parece que vale a pena protelarmos mais este assunto, e de modo que, tal e qual como agora foi referido, temos é que, enfim, definir o que fazer daqui para a frente. O Sr. Deputado Luís Fazenda colocava a dupla questão de saber qual era a metodologia. Se me permite, de alguma forma, responder a nossa intenção, portanto, é concluir hoje este processo, remeter este texto para a Comissão Parlamentar o remeterá conjuntamente com os demais projetos de lei para plenário, que serão votados na generalidade, conjuntamente com este, naturalmente, se o Governo terá que retirar a sua proposta de lei para que este possa ser votado na generalidade, e seguir-se às votações normais na generalidade. Um passará, certamente, como devem imaginar, os outros não passarão, e enfim, não vale a pena estar a explicar como é que as coisas vão acontecer. Portanto, eu julgo que isto vai ter que ser assim. Não vejo outros mecanismos de ultrapassarmos esta questão, já que não há consenso, não há possibilidade de alterarmos, de chegarmos a um consenso, ainda que aqui e acolá estejamos disponíveis, e estamos disponíveis ainda para proceder a uma outra alteração, naturalmente de pormenor, não pode ser alterações de fundo, não vamos incluir aquelas grandes questões que aqui fazemos referência que não faríamos, e portanto, a não ser assim, portanto, Sr. Presidente, eu acho que é exatamente isto, fecharmos este grupo de trabalho, remeter o texto segue para a Comissão, da Comissão para, conjuntamente com os demais, para a votação na generalidade. Decorrente dessa votação na generalidade, haverá a votação na especialidade e votação final global.
Eu ia só, se me permitem, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que a pediu, dizer que os serviços me informaram que efetivamente o texto de substituição tem que ser votado na Comissão e, portanto, o Governo vai ter que entregar esse texto de substituição, e para além de que... Retira, sim, peço desculpa. E já estava um bocadinho a pensar à frente. E relativamente à especialidade, ela também é da Comissão, portanto vai baixar outra vez. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhora Coordenadora, há alguma confusão. A informação que acabou de prestar não condiz com o que diz o Sr. Deputado.
Não.
E aquilo que o PSD e o CDS aqui hoje evidenciaram é que querem fazer o ciclo global e, portanto, querem fazer sequencialmente a generalidade, a especialidade e a votação final global em plenário, no mesmo ato sequencial. E, portanto, já não vai... Só vai... Se me permitem...
Peço desculpa, mas estão... Dizem-me aqui os serviços que para poder ser votada à especialidade em plenário tem que ser requerido, porque senão tem que ser feita na Comissão a especialidade. É a regra.
Sim, com certeza, mas o que eu depreendi é que vai ser requerido e, portanto, o texto de substituição vai ser considerado como um produto de especialidade, por isso é que eu há pouco fiz a pergunta. E, portanto, o que depreendi da resposta é que só baixará aqui para a redação final, depois das subsequentes votações em plenário. Nessas circunstâncias, os grupos parlamentares da oposição estão impedidos de avocar o que quer que seja para plenário, porque mantêm os seus projetos de lei, ao que eu percebi aqui, todos, para a votação em generalidade. Portanto, a maioria entenderá a sua responsabilidade política neste contexto. Muito obrigado.
Eu gostava só de fazer mais uma menção final, acho que relativamente aos procedimentos e a tudo o demais estamos esclarecidos, é que na proposta que vos foi entregue relativamente à última redação, designadamente o artigo 7º, foi retirado o número 3, que consta da vossa última redação que vos foi feita chegar. Pediu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, disse que estamos quanto ao método conversados. Eu julgo que temos que era bom que a maioria nos dissesse qual é o método por que vai optar. Temos estas duas soluções. Ou na especialidade, na generalidade, rejeita os textos e aceita um outro e baixa aqui à especialidade para nós debatermos em torno de um só texto. E, portanto, fazem uma espécie de uma triagem na generalidade, apurando apenas para a Comissão o texto de substituição, partindo do princípio que o Governo retira a proposta de lei original, e depois trabalhamos naturalmente esse texto aqui, ou a maioria apresenta este texto considerando, de facto, como o Sr. Deputado Luís Fazenda disse, que este é o produto de um processo da especialidade, e coloca no plenário uma votação em lote, não é? De votação na generalidade, especialidade e votação final global, e nessa altura rejeitando os outros. Portanto, é um processo mais expedito, de facto. Mas era bom que ficasse claro qual é que vai ser. Em qualquer um deles, o Governo tem que retirar a sua proposta, independentemente de qual a opção.
Senhor Deputado, não?
Bom, eu temo... Eu temo sempre, e sou novo na casa, e estas questões regimentais, às vezes as questões regimentais, eu já vi interpretações de todo tipo. Já havia mesa com uma presidência a interpretar uma forma, na mesma reunião, ou no mesmo dia, interpretar de outro, e portanto as questões regimentais. Mas basicamente para tentar ser o mais transparente possível e o mais rigoroso possível naquilo que era a intenção. A intenção é exatamente essa, é considerar, como aquilo disse o deputado, fazendo este texto um texto de especialidade. Porque não faz... E porquê? Porque não faz sentido. Não faz sentido, se não há consenso nesta matéria. Retornar à especialidade é retomarmos uma discussão que já fizemos. É... quererem depois, com base no texto aprovado na generalidade, voltar à especialidade, mas qual especialidade? Incluir aquelas disposições que agora a maioria não está disponível, aquelas que a maioria, que os partidos de oposição não estão disponíveis para aceitar da parte da maioria. Portanto, é um processo que julgamos estarmos aqui, sinceramente, podemos melhorar a redação numas vírgulas, mas de fundo não vamos ter grandes avanços. E nessas circunstâncias, a nossa opinião era, e a nossa vontade, se isso for regimentalmente possível, e eu aqui ponho as minhas dúvidas porque já vi que pode não ser assim, como estou a pensar, é de que este texto vá para, seja remetido para a Comissão. A Comissão, já sabemos, o Governo tem que retirar a sua proposta, isso é um facto. É uma condição. Depois de ser da Comissão, o que é que não precisou fazer antes? A Comissão remete este texto para o plenário, conjuntamente com as demais propostas, com os mais projetos de lei, são votados na generalidade, na especialidade, um deles, naturalmente, e votação final global. E a ideia era que seja tudo feito em plenário, de uma forma mais expedida, conforme referiu. Se disserem isso não é possível, isso depende de requerimento, pois se depender de requerimento, naturalmente o faremos. Bom, mas essa é a nossa intenção, claramente e demonstradamente essa é a intenção.
Estamos esclarecidos?
Vem à próxima reunião de comissão para ser votado.
Faz favor. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por insistir. Este processo está então terminado e, portanto, os grupos parlamentares não vão trabalhar sobre um texto final mais do que o que já trabalharam. Não estou a dizer que não, até aqui já fizemos este debate. Pronto, e não vamos apresentar propostas de alteração a esse texto para discutir uma a uma no plenário. Enfim, portanto, o que vai haver é o texto final contra os outros e pronto, e nada mais, não é? Portanto, não vai haver... Se houvesse uma aprovação na generalidade e ele baixasse à Comissão, depois a Comissão teria um prazo para apresentar propostas de alteração, cada grupo parlamentar apresentaria as que entendesse, não tendo já inclusivamente uma proposta sua em cima da mesa. São dois tipos diferentes, eu não estou sequer a dizer que prefiro um ao outro, estou apenas a contrapô-los, não é? E da nossa parte, se é esse o entendimento da maioria, também não quer dizer. Nós sabemos, temos toda a consciência que pegar na proposta de lei ou no texto de substituição que foi apresentado agora pela maioria e transformá-lo em algo que o PCP estivesse disponível para votar a favor, não nos parece possível. E, portanto, também não vamos fazer nenhum fincapé com uma discussão mais aprofundada sobre esta legislação, apesar de continuarmos a achar que a responsabilidade sobre o processo é da maioria.
Senhor Deputado Renato Sampaio.
Não, Sr. Coordenador, é só para dizer que, apesar de tudo, que o Governo tem que reter o texto, é evidente, mas este texto tem que ser votado aqui na Comissão. Tem que ser votado.
Será na próxima reunião, pelo que me dizem já os serviços. Terça temos audições, portanto será quarta-feira, possivelmente. Eu só gostava de dizer uma coisa, Sr. Deputado Miguel Tiago, eu não sei se depreendi bem daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, mas penso que, querendo, Vossas Excelências, todos os grupos parlamentares podem apresentar projetos de alteração lá, no plenário, na especialidade. Propostas de alteração, perdão. Portanto, não depreendi que, pareceu-me que estava a dizer que não era possível, que estava terminada a possibilidade de votação na especialidade, não está? Sr. Deputado, mas eu não sei se ouviu isso, mas logo no início eu disse-lhe é que no início foi logo acordado que o texto que iria ser trabalhado era este e não os outros, logo no início deste grupo de trabalho.
Presidente, eu não ponho isso minimamente em causa. A questão é que o passo a seguir só pode ser dado se eu retirar o meu.
Claro.
Usar esse como texto final, como eu não retiro.
Muito bem.
Esse acordo é um acordo para fazer uma tentativa de proposta comum, que não foi possível, eu não retiro o meu. Portanto, o processo fica como está.
Tal e qual.
Há todas as propostas ainda.
Exatamente. Pronto, então damos por encerrados os nossos... Peço desculpa, Sr. Deputado Luís Fazer.
Sra. Coordenadora, é uma consideração lateral, mas houve tempos em que, quando se pretendia fazer este processo aqui na Assembleia da República, havia concertação entre todos os grupos parlamentares, votava-se na generalidade e aprovavam-se todos os projetos, independentemente de serem da maioria, da oposição, etc. Pois facilita muitíssimo mais o trabalho legislativo. Nos anos do que baixarem sem votação, cria aqui depois um conjunto de dificuldades. Sabe que a interpretação de que num período de especialidade em plenário, de um processo destes, seja possível aos partidos que viram rejeitar os seus projetos na generalidade apresentar propostas de alteração não é líquido. Depende às vezes da opinião discricionária de quem presida aos trabalhos, etc. A minha interpretação regimental, por acaso, até é a contrária, mas admito que já se fizeram das duas coisas nesta casa. E, portanto, é quando nos confrontamos com dificuldades no processo legislativo que acho que convém refletir acerca das modalidades de uso.
Eu concordo em absoluto, eu também sou um bocadinho mais nova que o Sr. Deputado aqui nesta casa, muito mais nova como o Sr. Deputado Jorge Paulo, mas efetivamente também já vi várias possibilidades. E o meu modesto entender é que eu entendo que efetivamente se pode fazer essa votação na especialidade e essas propostas de alteração, mas é só o meu entender. Estava eu a dizer, vou repetir porque penso que alguns de vocês estavam a conversar aí em baixo. Exatamente. Eu referi, não sei se vocês ouviram os seus deputados, designadamente do Bloco e do PCP, estavam a conversar relativamente ao artigo 7º. O número 3 foi alterado, foi retirado. Só fica essa menção. Este último texto que foi enviado a Vossas Excelências. Portanto, que fala nas jurisdições dos tribunais especializados. Porque este artigo diz respeito aos direitos processuais em matéria de ambiente. E assim sendo, com esta menção, dava por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada.